Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Berta Cabral.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a situação económica da nossa região suscita-nos uma grande apreensão pela forma como têm evoluído os principais indicadores económicos e sociais, mas, sobretudo, pela falta de perspectivas de sustentabilidade futura. Temos problemas graves no curto prazo, decorrentes de razões conjunturais, mas temos também um problema estrutural de desenvolvimento que urge enfrentar e resolver através de opções e políticas adequadas. Apesar de os Açores terem recebido mais de 5 mil euros per capita entre 2000 e 2006 de fundos comunitários e estarem a receber cerca de 6 mil euros por habitante até 2013, enquanto outras regiões europeias receberam em média 1.500 euros por habitante, a verdade é que os Açores, ao longo de 16 anos, não conseguiram lançar as bases de uma região com futuro e de uma economia sustentável e competitiva, capaz de gerar emprego, de criar riqueza e de proporcionar oportunidades aos seus jovens e em todas as ilhas. As famílias vivem pior do que há 10 anos atrás. As empresas vivem dias de agonia e as insolvências sucedem-se todos os dias. O desemprego sobe de forma galopante e os apoios sociais não chegam para acudir a tantas situações dramáticas que todos os dias batem à porta das instituições de proximidade. A verdade é que as políticas adotadas na aplicação dos dinheiros públicos, da responsabilidade única e exclusiva do Governo Socialista que dirige os destinos desta região há 16 anos, não produziram os efeitos multiplicadores e reprodutivos que seriam de esperar. Não somos nós que o afirmamos. São os indicadores macroeconómicos que o testemunham. Temos quase 8%, para ser mais precisa, 7,6% de população a beneficiar do rendimento social de inserção, dados de dezembro de 2012, enquanto a média nacional era de 2,7%. E o desemprego tem aumentado a um ritmo assustador. No final de 2012, os Açores registavam quase 20 mil desempregados, representando uma taxa de desemprego de 16,2%. E a este propósito, importa fazer aqui uma referência especial ao facto de o desemprego jovem em dezembro de 2012 se situar nos 40,8%. Não são números, são pessoas, são jovens, na sua maioria especialmente qualificados, que não encontram emprego nas nove ilhas dos Açores. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Governo agora em funções e que nos apresenta os documentos previsionais que estamos a apreciar, tem, de facto, 4 meses de vida, mas tem um histórico e uma responsabilidade de 16 anos. Não pode, pois, cruzar os braços, desculpar-se permanentemente com tudo e com todos, e de forma particular com o Governo da República, pois há razões nacionais e internacionais, há, sem dúvida, mas há igualmente razões regionais que contribuíram e contribuem para a grave situação em que os Açores se encontram mergulhados. É preciso agir, passar das palavras aos atos, mostrar que vale a pena ter autonomia e órgãos de governo próprio. A autonomia é para ser vivida e não apenas para ser exibida. A autonomia é para proteger os açorianos e não para proteger os governantes. A autonomia é para ser exercitada todos os dias a favor dos Açores e não para ser o airbag do Governo Regional. Todos os setores de atividade económica enfrentam graves dificuldades, ora por via direta, ora por via induzida. Mas são, sem dúvida, o turismo e a construção civil aqueles onde se assistiu à maior destruição de emprego, à maior de que há memória nos Açores democráticos. Estes são, sem dúvida, os setores que mais emprego criaram na última década, mas, infelizmente, os que mais desemprego provocaram nos últimos anos. O turismo registrou em 2012 um decréscimo de dormidas em relação a 2007 de 18,4%. E os proveitos do setor decresceram no mesmo período de 23,2%. Por sua vez, a construção civil caiu 53,6% e 66,2% nos últimos 6 anos, no que diz respeito à venda de cimento e ao licenciamento de edifícios, respectivamente. O desânimo e a desesperança apoderaram-se dos açorianos e, de forma mais acentuada, destes dois setores de atividade. É por isso urgente tomar medidas adequadas nestas áreas, que são as que têm a maior potencial de criação de emprego no curto prazo e as que têm uma grande capacidade instalada, capaz de ser dinamizada no imediato. Os fundos comunitários ainda disponíveis, no atual quadro comunitário, e os que vierem a ser disponibilizados na programação financeira pós-2013, são determinantes para conseguirmos sair da grave situação económica e social em que os Açores se encontram. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, os tempos mudaram e o paradigma hoje impõe a aposta no reforço de clusters com empresas locais, na inovação e desenvolvimento. Vivem-se tempos de intensa competição entre regiões e mercados e, por isso, impõe-se uma estratégia de manutenção e captação de investimento fora da região, associada a empresas e centros de investigação e desenvolvimento, identificados com os setores mais dinâmicos da economia. Tudo isto protagonizado por redes colaborativas, envolvendo os protagonistas setoriais, designadamente as empresas, a universidade e centros de investigação e desenvolvimento. Em paralelo, é preciso ajudar as nossas empresas a sair da situação difícil em que se encontram, através de medidas entre as quais destacamos a títulos de exemplo, lançar investimentos de pequena escala, orientados para a dimensão das nossas empresas de construção civil regionais. Configurar um pacote de medidas para dinamizar a reabilitação urbana que permita aos particulares, não aos edifícios públicos, aos particulares, o acesso a financiamentos e incentivos fiscais mais vantajosos para reabilitar edifícios de habitação destinados ao arrendamento. Reduzir a burocracia e assegurar a sustentabilidade ambiental em todas as áreas de atividade. Captar fluxos turísticos que permitam reabrir os muitos hotéis que encerraram ultimamente na nossa região. Apoiar e revitalizar urgentemente as empresas viáveis que se encontram em dificuldades. Apoiar a internacionalização e a exportação como alternativa à escassez de recursos internos. Apoiar as empresas e os nossos produtos de forma corajosa, inteligente e criativa. Promover a coesão económica e social entre todas as ilhas, com transportes fiáveis, adequados e competitivos. Valorizar o nosso estatuto de ultraperiferia em toda a sua transversalidade e dar dimensão atlântica aos Açores, junto da Europa e junto da América do Norte. Dir-me-ão que nada disto é novidade, pois é natural que não seja. Estamos no século XXI e neste século XXI já todas as receitas foram encontradas e foram testadas. Então o que faz a diferença? O que faz a diferença é saber adaptá-las à nossa realidade e agir atempadamente com visão estratégica. Não se pode continuar a deixar passar o tempo como se o tempo fosse solução para alguma coisa. A título de exemplo, refira-se à proposta do PSD formulada há mais de um ano para a criação de um fundo de reestruturação de empresas. Aliás, proposta chumbada nesta Assembleia com os votos do Partido Socialista e agora recuperada pelo governo do mesmo partido. Antes tarde do que nunca. Congratulamos-nos com isso, mas não podemos deixar de referir que já o deviam ter feito. Quantas empresas já declararam insolvência, entretanto, e quantos trabalhadores foram lançados no desemprego no último ano, só porque uma boa ideia deixa de o ser só porque vem da oposição. Mesmo correndo o risco de não ser de novo valorizado, deixo aqui um desafio. Canalizem fundos comunitários ainda disponíveis. Envolvam os municípios. Ponham rapidamente de pé um fundo de reestruturação de empresas antes que seja tarde demais, antes que haja mais insolvências e mais despedimentos. É preciso saber ler os sinais dos tempos. É essa leitura que nos leva a ser proativo e a dizer ao Governo que da nossa parte não terá qualquer tipo de desculpa para agir ou para não agir, que não terá qualquer tipo de pretexto para concretizar ou para continuar a adiar e que neste contexto está duplamente obrigado a apresentar os resultados, porque são os resultados que interessam, porque são os resultados que os Açores precisam e que os açorianos requerem. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Não havendo para uma intervenção. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Membros de Governo, muito rapidamente, para fazer uma abordagem à intervenção da Sra. Deputada Berta Cabral. Em primeiro lugar, dizer que a realidade desmonta claramente a abordagem que a Sra. Deputada fez em relação à capacidade dos Açores a aproveitarem e aplicarem os fundos comunitários. Aliás, não sou eu a dizer, é o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, penso que não é, cuja conotação política é insuspeita, que afirmou publicamente e por diversas vezes que os Açores eram um excelente exemplo de boa aplicação dos fundos comunitários. Mas se a Sra. Deputada não quiser acreditar nas palavras do Sr. Presidente da Comissão Europeia, com certeza irá acreditar nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Lembraria que em 96, quando a Sra. Deputada estava no Governo, o Produto Interno Bruto dos Açores representava apenas 81% da média nacional. Hoje, representa já 94%. Mas mais importante que isso, em 1996, os Açores tinham uma capacidade de produção que representava apenas 62% da média da União Europeia a 27 países. Hoje, representamos já e conseguimos já produzir, em termos médios, um valor referente a 74% da média da União Europeia. Ou seja, estes dados são a demonstração clara de que nós conseguimos convergir, ou seja, ter um ritmo de crescimento ao longo deste período superior àquele que conseguiram a média dos 27 países da União Europeia e aquele que conseguiu o país. Em segundo lugar, Sra. Deputada, o desemprego é, sem dúvida, e como tivemos a oportunidade de dizer, a maior preocupação do Governo dos Açores e é, sem dúvida, a maior prioridade de que nós temos e para o combater. Mas como não são os governos que criam emprego, como toda a gente sabe disso, esta frase não é minha, é a frase do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que aliás a Senhora Deputada teve a ocasião de elogiar recentemente numa Universidade de Jota, na Madeira. Mas o que posso dizer é que a grande diferença substancial do Governo dos Açores para o Governo da República é que aqui nos Açores nós lutamos, aqui nos Açores fazemos tudo o que está ao nosso alcance para apoiar quem está desempregado e para procurar criar emprego para quem não tem emprego. Não lavamos as mãos, não mandamos emigrar e não dizemos que isto não é um problema do Governo. Nos Açores o desemprego é um problema que os desempregados têm e os desempregados sabem que têm no Governo dos Açores um aliado e não alguém que diz que isso não tem nada a ver consigo. Mas, Sra. Deputada Berta Cabral, também é importante que defina qual é o modelo de desenvolvimento que tem para os Açores. Porque, segundo as suas declarações ainda recentes, a semana passada, o que a Sra. Deputada disse foi, e passo a citar: não é por acaso que a Madeira demonstra que houve uma política de desenvolvimento sustentado. Ou seja, o modelo de desenvolvimento que a Sra. Deputada defende é que considera que a Madeira atualmente é um modelo de desenvolvimento sustentável. Felizmente, para os Açores e para os açorianos, não foi o modelo que a senhora elogia que nós escolhemos, por isso é que estamos, muito, felizmente, muito melhor do que está a Madeira.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Berta Cabral.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente. Telegraficamente, porque nós temos que gerir o nosso tempo, que infelizmente é bem menor do que o vosso, devo dizer o seguinte. O diagnóstico que fiz foi devidamente fundado em dados estatísticos, dados oficiais, muitos deles, na sua maioria até, provenientes do Governo Regional dos Açores. Portanto, parafraseando aquilo que disse no seu discurso de abertura, factos são factos. Boa execução não significa necessariamente bons resultados. E os resultados estão à vista e o senhor acabou de os comprovar. Não está satisfeito com o nível de desenvolvimento da região, não está satisfeito com o nível de desemprego que nós temos neste momento na região. Mas não me limitei a fazer o diagnóstico. Expressei-lhe aquilo que, na nossa opinião, seriam os dois setores que no imediato deveriam merecer maior atenção por parte do Governo Regional para criar rapidamente emprego. Por razões conhecidas, porque quer a construção civil, quer o turismo, são aqueles que têm a maior potencialidade de, neste momento, criar rapidamente emprego. Mas essa tarefa cabe ao Governo, não cabe à oposição. A nós cabe-nos sugerir. Se fui mais longe, deixei até aqui o desafio de constituir, desde logo, o mais rapidamente possível, um fundo para apoiar as nossas empresas que, como sabe, estão a recorrer aos PERs nacionais, por falta de alternativa regional. E porque nós não só fazemos diagnósticos, mas propomos medidas em concreto, agora ficamos a aguardar, porque é ao Governo que cabe apresentar os resultados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Sra. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Berta Cabral, uma breve intervenção, apenas para dar a posição do Grupo Parlamentar em relação à análise, parecendo exaustiva, parece-nos que pecou por excesso de simplicidade que a senhora fez. Gostaria de começar por dizer que a visão que o PS tem sobre as heranças é de que nós, hoje, aqui, este grupo parlamentar, assume integralmente o passado de todos os governos regionais dos Açores, inclusivamente de um governo regional que, em 1996, nos deixou falidos. Também desse governo, nós assumimos esta herança. Queria começar por referir que a senhora não apontou alguns dos dados que para nós são fundamentais. É verdade que nós temos dificuldades. O presidente do meu grupo parlamentar já referiu isso hoje. Nós estamos perfeitamente cientes das dificuldades que atravessam os Açores, das dificuldades que as pessoas têm, que as famílias sentem e os constrangimentos que as empresas estão a viver. Nós temos consciência disso e nós temos suportado, apoiado o Governo Regional, o Presidente do Governo Regional, nesta grande tarefa de vencer esses desafios. E nós acreditamos, Senhora Deputada, que estamos a ultrapassar esses desafios. Aquilo que nós nos recusamos a fazer é de vir aqui com um discurso de lamentação e de braços caídos que revelam conformismo, no fundo, perante a crise que nós rejeitamos. Aquilo que o PS se recusa a fazer é o exercício infantil de vir aqui explorar aquilo que são os impactos nos Açores das políticas erradas de um Governo da República que é incompetente e insensível. Isso o PS não faz. E é bom que se perceba que este não é um exercício de desresponsabilização. Este é um exercício de verdade e de lucidez que as pessoas sabem e compreendem. É bom que se diga também, pegando aqui num exemplo, e permita-me que lhe diga, senhora deputada, eu fiquei siderado ao ouvi-la falar de reabilitação urbana. Eu estive 7 anos à sua frente na Câmara de Ponta Delgada a tentar convencê-la a lançar um projeto de fundo de reabilitação em Ponta Delgada. Portanto, senhora deputada, a senhora chumba no teste da coerência, permita-me que lhe diga. Mas há um exemplo aqui que eu quero deixar absolutamente claro. Quando nós frisamos que há dificuldades, mas que também há uma componente nacional que nos arrasta para baixo, que cria atrito e que impede que os Açores e que o Governo dos Açores tenha soluções ainda melhores, ainda mais rápidas e ainda mais meritórias. E eu vou dar um exemplo, senhora deputada, um exemplo que a senhora conhece bem. Aquilo que é o atentado que este Governo da República, abro aqui um parênteses, curiosamente o Grupo Parlamentar do PSD não falou desta vez em poder local, mas aquilo que é o atentado que o Governo da República está a fazer contra a autonomia do poder local, e que está a asfixiar e a paralisar todos os municípios deste país, e particularmente dos Açores, está a criar uma situação extremamente difícil. E isto significa que, no próximo quadro comunitário de apoio, nós podemos ter uma situação em que os municípios dos Açores, por via dessas políticas erradas da República, não consigam ter níveis de investimento em linha com aquilo que nós desejávamos e que a região necessita e que o Governo também necessitaria para nós termos um relançamento mais forte da nossa economia. E, portanto, senhora deputada, a verdade é essa. Há más políticas nacionais que afetam e que podem até destruir boas políticas regionais. E isso é que é importante ser dito. Portanto, queria que isso ficasse muito claro, senhora deputada. E digo-lhe também uma coisa. Com boa ou com má comunicação, há muita política errada e desastrosa do Governo da República. E, portanto, é bom que isso fique absolutamente claro. E o ideal para nós, senhora deputada, nós somos pela estabilidade, temos uma visão institucional e moderada da governação, queremos aqui nos Açores ajudar o nosso país a seguir em frente e a avançar, mas o ideal era mesmo mudarmos de Governo da República. Tem dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral.
Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, queria dizer ao Sr. Deputado Gerson Mendes que me congratulo com o facto de ter reconhecido, e cito, é verdade que temos dificuldades. E acredito, disse mais, e acredito, fez uma profissão de fé, que estamos a ultrapassar as dificuldades. Pois, Sr. Deputado, também eu faço votos que isso aconteça. Aliás, foi essa a essência da minha intervenção. Não foi uma intervenção de braços caídos nem de desânimo. Foi uma intervenção proativa, foi uma intervenção pronta para dar o apoio e a ajuda necessária para o Governo fazer com que os açorianos deixem de viver as situações dramáticas que estão a viver. Porque há famílias sem pão na mesa. E isso, quando as pessoas que aqui estão sentadas julgam que conhecem a realidade lá fora, precisam de ir calcorrear as nossas freguesias para perceber o que é que se está a passar em cada uma dessas freguesias, em cada uma das nossas ruas. Por isso, deixo aqui também a minha vontade de que a profissão de fé feita pelo Sr. Deputado seja conseguida. Quanto à reabilitação, Sr. Deputado, eu refiro-me, e fiz questão de o referir ali expressamente, a reabilitação por parte dos particulares, que é a grande questão. A reabilitação urbana de particulares. E aí, só o Governo pode criar linhas de crédito para particulares poderem reabilitar as suas habitações. Mas digo-lhe mais, não conhece, nem por parte do Governo, nem por parte de nenhuma outra autarquia, um programa como o que nós fizemos de reabilitação urbana na Câmara de Ponta Delgada. Já agora devia saber isso. E certamente que o candidato do Partido Socialista que está por trás de si já o deve saber, porque já demonstrou publicamente e já fez declarações no sentido de que conhece bem a realidade financeira e a realidade operacional da Câmara de Ponta Delgada. Talvez melhor do que o Sr. Vereador ao fim de 8 anos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Gerson Bento.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e senhores deputados, eu não vou municipalizar este debate, mas obviamente que aquilo que disse reiteraria, e eu acho que toda a gente sabe que eu tenho razão, mas eu não tenho essa teimosia. Queria, no entanto, aproveitar esta intervenção para mais uma vez divergir da análise que foi aqui apresentada. Parece-me, aliás, que este PSD não tem absolutamente sanado a questão da sua orientação de voto nesses documentos, mas isso pode ser uma impressão minha. O que interessa aqui reafirmar neste momento e com a importância deste debate é que o nosso grupo parlamentar reitera e reafirma, como é evidente, que nós estamos muito empenhados em vencer as dificuldades. E isso tem sido visível todos os dias. Nós temos uma noção absolutamente clara da realidade. Sabemos que há dificuldades muito graves e que há situações que têm que ser ultrapassadas. É neste trabalho que nós estamos empenhados. É esta visão e estas propostas, umas circunstanciais, outras opções de fundo, que os documentos que aqui nós estamos a analisar consagram, e é nesse futuro que nós queremos empenhar e ajudar a construir. Portanto, da nossa parte, não há razão nenhuma para haver aqui qualquer espanto quanto à forma lúcida e serena com que nós enfrentamos as dificuldades, e isso tem que ser um exercício permanentemente reequacionado, porque só se conseguem implementar boas políticas e boas medidas quando há um diagnóstico muito claro e muito realista das dificuldades. Nós temos que ter um bom diagnóstico para podermos aplicar a terapia certa, e é isso que nós temos feito. Aproveito esta oportunidade também para, já que me tinha esquecido na primeira intervenção, de felicitar o deputado Cláudio Almeida pela sua recente eleição como presidente da JST. É importante os jovens participarem e é importante as juventudes partidárias estarem ativas. O que não seria de esperar era que, no encerramento do seu congresso, o seu presidente acabasse por empurrar o candidato que não se queria assumir em Ponta Delgada, mas nós compreendemos isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso não haver mais inscrições.